En Ingenierías en Fronteiras, levamos anos tratando de abrir proxectos nalgún país de África lusófona, por esa cercanía coa cultura e por interese de moitas persoas da nosa base social. Contar con proxectos noutros países facilita a labor de tender pontes entre a sociedade civil galega e as outras realidades de países empobrecidos, produto do colonialismo e o extractivismo. Ese é o fondo real dos proxectos de cooperación internacional en Enxeñerías en Fronteiras. Pero non é sinxelo comenzar a traballar para a cooperación e o desenvolvemento nun país novo, e máis nun contexto de escasez de recursos. Gústanos traballar a fogo lento, pero con seguridade, e iso fixo que desbotáramos algunhas opcións. Pero cando nos chegou a invitación para traballar nun proxecto xa con anos de percorrido, integrado nun consorcio de entidades galegas xa ben coñecidas, como son Augas de Galicia, Cooperación Galega da Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña, e sabíamos que podíamos poñer a nosa experiencia en dar a coñecer o traballo e realidade dun país como é Mozambique, pois vimos unha oportunidade moi boa. Temos hoxe a sorte de contar con Víctor Penas, o coordinador do programa en Mozambique deste consorcio, do que agora tamén forma parte Enxeñerías en Fronteiras, así como Lisette Díaz, xefa do Departamento de Recursos Hídricos da Administración Regional de Auga Sul, institución coa que se está a traballar actualmente.
Bos días, Lisette e Víctor. Bueno, a presentación foi breve, contádenos algo máis sobre vos.
Obrigada pela oportunidade de estar a falar para vocês. Como foi feita na apresentação, meu nome é Lisette Díaz, sou chefe do Departamento de Recursos Hídricos da Araçu. A Araçu é uma entidade que faz a gestão e operação de recursos hídricos de uma maneira geral. Somos responsáveis pela gestão da água bruta, superficial e subterrânea, tendo em conta também a gestão de cheias e secas, e incluindo a alocação de água aos diversos utentes que nós temos. Então, de uma maneira geral, nós fazemos a gestão a sul de Moçambique, que parte do rio Save até a Ponta Touro. Obrigada.
Bom dia. Eu sou o Víctor Penas, sou o coordenador, como já comentaste desde o início do programa de cooperação de Galícia com as administrações regionais da água de Moçambique. Tenho experiencia, moita experiencia xa con Enxeñerías en Fronteiras, a tempo que há moitos anos que son voluntario de Enxeñerías en Fronteiras, e no proxecto en Mozambique comecei no ano 2013, tamén son xa bastantes anos. O meu rol principal é, bueno, levar a coordinación do proxecto e tamén traballar en cuestións técnicas. Neste momento estamos a traballar con a Ara Sul, mas tamén temos experiencia con as outras, sobre todo a Ara Norte de Mozambique.
Lisette, contanos como é a organización da xestión dos recursos hídricos en Mozambique e os maiores problemas aos que se enfronta.
A nosa organización é completamente descentralizada. Nós somos uma instituição regional, talvez contextualizar no sentido que em Moçambique existem três áreas que fazem a gestão e operação de recursos hídricos. Temos a Ara Sul, a Ara Centro e a Ara Norte. E essas três áreas estão sob tutela do Ministério de Obras Públicas, que é responsável pelo acompanhamento de todas as atividades. Entretanto, temos também a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, que faz a coordenação técnica de todas as atividades que as áreas exercem. De uma maneira geral, os grandes constrangimentos que nós temos, por Moçambique estar a jusante de todos os rios que passam por Moçambique, temos tido muitos constrangimentos relacionados com cheias e secas, e também devido às mudanças climáticas que nós temos tido. Nós, neste momento, estamos a sair de uma seca muito vasta de cerca de 6 anos, e é neste âmbito que surgiu a necessidade de Águas da Galícia cooperar connosco e desenhamos um programa SECAR, porque tivemos problemas muito sérios de água. Nós chegamos a gerir, nós temos uma barragem dos pequenos pombos, ela chegou a 13% da capacidade. Então, isto trouxe-nos uns outros desafios, que era desenvolver a componente de seca, porque a componente de seca praticamente não existia. E com o apoio da Águas da Galícia, conseguimos desenvolver e neste momento temos um boletim de seca, tem vindo ajudar a difundir mais informação. Também na componente cheia, temos tido alguns constrangimentos e com os outros parceiros temos vindo a desenvolver a possibilidade de ter modelos. Então, de uma maneira geral, o grande constrangimento que nós temos é que Moçambique está jusante, tem tido grandes eventos de cheias e secas e isso traz grandes desafios para poder monitorar este recurso. Obrigada.
Víctor, se queres comentar alguma cousinha nas perguntas de Lisette ou ao revés, podes facelo livremente.
Sí, eu creo sí, que dentro dos grandes desafíos que comentaba Lisette, sen lugar a dúbidas, né, a xestión dos eventos extremos, non, das inundacións e das secas, e dos principais desafíos, non, que teñen eles. En relación ás inundacións, o que comentaba Lisette é moito importante, né, esta cuestión de que están esas, a maior parte das bacías de Mozambique son internacionais, son grandes ríos que xa veñen de outros países, e, bueno, teñen cando hai ciclóns ou cando hai chuvias fortes, bueno, os problemas son bastante difíciles de xestionar, non? As secas, bueno, no que estamos traballando, que se faremos máis adiante, tamén son un gran desafío. Despois hai cuestións, ou mellor, eso, relacionadas con recursos, con persoal, ¿no? Que eu tamén creo que poden estar identificadas, ¿no? como desafíos dentro da xestión, ¿no? Pero, sin embargo, sí que teñen creo, un moi bo marco institucional, un moi bo marco legal, boa capacidade técnica, okay? Pero, bueno, claro, os desafíos son tan grandes, ¿no? Como acontece en cualquier lugar para a xestión dos recursos hídricos, ¿no? Que nunca é suficiente, ¿no? Sempre hai que estar aí loitando por ir a mellor, né? Bueno, en eso estamos.
E Víctor, como foi a historia da cooperación entre Augas de Galicia e os seus parceiros en Mozambique?
Xa, aquí sí que me podo extender bastante porque xa, como comentaba de entrada, son bastantes anos, non? Comezou no 2012-13 con a particularidade de que un modelo de cooperación, non, entre administracións, con o cual eso, pois, unha administración de aquí de Galicia, como xa comentaba, con un marcos institucionais e legais parecidos aos que hai en Mozambique, decide nun momento dado pois facer o esforzo de apoiar a outra administración da agua, neste caso a Ara Norte, né? Comenzamos no norte, a Administración Regional de Agua Norte, Mozambique. Isto comenzou no ano 2012-13 con un proxecto que se chamaba PATCO, Parcería de Apoio Técnico a Consolidación da Ara Norte, era financiado por Europaid. Isto iniciouse todo eso gracias tamén gracias á colaboración do Grupo de Enxeñería de Agua e Medio Ambiente, o GEAMA, da Universidade da Coruña. En aquel momento eso tivo un rol moi importante Quique Peña, que é un antigo coñecido de SF, que é un profesor da universidade que foi voluntario moito tempo en Enxeñería sen Fronteiras. Bueno, a xente esta de GEAMA contactou con Aguas de Galicia, tamén había uns parceiros de Cataluña, da universidade, dunha consultoría. Básicamente, eso, este grupo con Aguas de Galicia identificou esta oportunidade de cooperación en Mozambique, fixose unha proposta a Europeid, e deu un proxecto financiado por 4 anos con fondos europeos, cofinanciado con fondos da Xunta de Galicia. Bueno, foi un gran desafío de entrada poñer esta roda a andar, ¿no?, de cooperación, unha administración de Galicia non especializada en cooperación, pero que si na cual había xente traballando dentro que tiña esta sensibilidade, porque foran tamén, que dicilo, voluntarios de Enxeñería sen Fronteiras, algúns, bueno, pues poñer a andar isto, e proxecto, bueno, de entrada costou, foi eso, bueno, foi un reto, pero foron 4 anos bastante intensos, eu comecei a traballar aí coordinando o proxecto naquela época, foi bastante intenso, pero ao final conseguiu, xa, non, era un proxecto de apoio integral a Ara Norte, ¿no?, que nese momento era unha ara moi débil, ¿no?, dentro do contexto de Mozambique, non? Había moitas dificultades e conseguimos bastantes avances con o proxecto, tivo recoñecimento da Unión Europea no seu momento, Ara Norte tamén estaba contenta, o que sucedeu tamén foi que no novo programa marco da Unión Europea no 2016 deixaron de financiar proxectos de auga, desde a coordinación do proxecto Mozambique intentaron buscar a maneira de seguir financiando, pero non houve posibilidade porque a auga xa non entraba. Entón, bueno, houve un punto aí no que Augas de Galicia, a ver que isto funcionaba, decidiu continuar pola súa conta, né, con fondos propios. Isto foi como un pequeno cambio, un punto de inflexión, né, que había dúbidas de como continuar, se especificamente en Mozambique, se ir a outros sitios. Neste momento, pois, continuamos apoiando na mesma liña que levábamos no PATCO a Ara Norte, no proxecto anterior, pero tamén exploramos outras oportunidades, outras opcións que había interesantes en Bolivia, fixemos alguna cousa, en Panamá tamén. Neste momento da historia tamén o rol de Jerónimo Puertas, que é outro profesor do grupo do GEAMA, foi moi importante. Continuamos a traballar nesta liña. Paralelamente, o grupo GEAMA continua a traballar en Mozambique con proxectos de investigación e cooperación financiados por Cooperación Galega, centrados en inundacións e secas, o Inundara e o Secara. Bueno, estes traballos do GEAMA, paralelos ao noso, con Aguas de Galicia, marcaron un pouco a liña final que estamos traballando agora, ¿no? Que é o tema da sequía, né? Xa levamos, creo que son 4 ou 5 anos traballando o tema de sequía, aproveitamos o traballo de base dos proxectos do GEAMA, no cual sempre participou Aguas de Galicia. E, bueno, neste momento estamos, eso, como comentaba Lisette de entrada, a desenvolver este apoio a xestión da sequía de entrada na Ara Sur, pero con a idea de leválo ao resto do país, ¿no? Gustaría comentar eso, que en todo este proceso, máis alá deste papel superimportante da xente de GEAMA, tamén Manuel Álvarez, que está sempre colaborando conmigo no proxecto, ¿no? A nivel técnico, desarrollos científico-técnicos, ten un rol fundamental e un dos pilares, e tamén Augas de Galicia, Quique Benavides, que é un voluntario histórico tamén de Xeres en Fronteiras, tamén tivo e ten sempre un rol moi importante apoiando o proxecto desde Augas de Galicia, ¿no? Tamén me gustaría destacar a sensibilidade, ¿no? A vontade é importante facelo de Augas de Galicia, ¿no? Da dirección de Augas de Galicia, que ten eso, esta sensibilidade para facer cooperación, ¿no? Desde a administración, que eu, polo que vexo, non é tan habitual e creo que hai algo que hai que poñer en valor. Entón, bueno, isto un pouco un repaso así un pouco atropellado destes últimos 9 ou 10 anos de cooperación entre a Administración de Agua de Galicia coa Administración de Agua de Mozambique.
Lisette, en que se centra agora a cooperación coa Ara Sul e cales son os resultados acadados ata o momento?
Neste momento, nós finalizamos, houve necessidade, porque seca foi uma atividade que foi um pouco esquecida. E quando surgiu, houve necessidade de nós estruturarmos melhor o que é que aconteceu, qual era a experiência que nós tínhamos sobre a gestão de seca. O que nós fizemos, um dos produtos finais foi o manual de procedimentos de seca. Então, com o apoio de Águas da Galiza, nós conseguimos estruturar um manual e neste momento foi aprovado pelo Conselho de Direção da Ara Sul. Estamos na fase final da edição do Manual de Procedimentos e no futuro próximo a ideia é divulgarmos este Manual de Procedimentos para outras instituições. Mostrarmos mais ou menos o que a Ara Sul fez e tem a necessidade de fazer esta divulgação. Então, estamos a finalizar a edição e com o apoio da Águas da Galiza vamos transformar isto em um livro e vamos começar a divulgar. Vamos fazer alguns workshops para convidar as outras instituições e divulgar este manual de procedimentos. Em sintonia com este manual de procedimentos está o boletim de seca. Nós agora estamos na fase de estiagem, estamos na fase, no período de época fria, como se chama, que é de abril a setembro. Então, neste período, nós emitimos mensalmente um boletim de seca. E este é um dos produtos que foi realizado no âmbito deste projeto, é fazer um boletim regional de seca. E divulgamos este boletim no nosso website e mandamos para os e-mails de contacto. Então, neste momento, o público está sendo alimentado sobre o que é que está a acontecer com as nossas barragens, o que é que está a acontecer com os nossos rios, tendo em conta que é o período de estiagem. Em simultâneo e internamente, nós vamos fazendo isto mensalmente, mas para a divulgação, o público será de abril a setembro. Então, esses são os dois grandes produtos que nós temos, finalizamos com o âmbito deste projeto. Obrigada.
Gostaria de complementar um bocadinho o que comenta a Lisette. Em relação a estas questões que está a comentar a Lisette, não, gostaria de destacar isso, que o modelo, não, a filosofia que temos, né, é que a Ara Sul seja autónoma en cuanto a monitoría da seca, né? Estamos, otorgamos eles o protagonismo, né? Estamos a emplear sempre eso, a capacitar os técnicos, a filosofía de que eles fagan o seu boletín, né? Non hai outros modelos no cual o parceiro falle o boletín e o envía para eles cada mes. Ese pasa a ser o boletín de xa administración da auga, non? A nosa idea é sempre que o fagan eles E o mesmo como manual, né, de procedimentos que comentaba Lisette, foi un proceso longo, mas foi elaborado por eles, né, para que sexa algo deles, que haxe en todo momento un esforzo posto na apropiación, né, dos conteúdos do manual por parte da Arasul. Ui, escapando un pouco de outros modelos no cual, pues, ti podes facer un manual de procedimentos, es decir, este manual é interesante, seguide, traballade con este manual, non? Nos, xunto con Lisette, eu desa coordinación, sempre tratamos de buscar iso, o contrario, né? Que sexa o beneficiario final, o protagonista, non? O parceiro local, o protagonista destes desenvolvimentos, tanto técnicos como de xestión.
Lisette, como se van replicar os resultados noutras administracións de auga do país?
Bom, nós tivemos um encontro com a DNGRH, apresentamos estes dois produtos e ficou acordado que agora em setembro vai haver uma reunião da preparação da época chuvosa. Será um bom momento para nós fazermos a apresentação desses dois produtos. Uma vez que há problemas logísticos, para nós convidarmos as outras áreas a participar, tínhamos que custear as despesas todas, então nós vamos guardar. Antes de chegar à altura da preparação da época chuvosa, nós vamos divulgar estes dois produtos, que será mais-valia. A ideia é fazer a réplica para as outras áreas, este manual e o boletim. Para as outras instituições, nós temos duas vezes por ano, temos o Comitê de Bacia, que está dentro da estrutura da Arasul. Esse Comitê de Bacia é constituído pelos stakeholders, então nós também vamos apresentar este documento nos stakeholders. Então, é uma maneira que nós encontramos para divulgar esses dois produtos. Obrigada.
Sim, pela nossa parte, em coordenação com Lisette e com Arasul, já estamos, além desta reunião com a DNGRH, que é a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, que pode ter um rol interessante em quanto à divulgação destes materiais e modos de monitoria para outras áreas. Também já começamos a trabalhar com a área norte, já tivemos as primeiras reunións de coordinación para comenzar a facer un pouco eso, coñecer como traballan eles con a sequía neste momento e que eles comecen a coñecer os avances realizados con a Arasul. Entón, aquí outra vez iso vai a ser fundamental o rol da Arasul como administración de referencia, né, para, polo menos neste ámbito, que nos vai apoiar, eso non vamos a chegar ás outras administracións da auga e dicir, epa, vamos a traballar en sequía, non? Vamos a contar con apoio da Arasul. Xa recordo, Lisette, lembras xa no PATCO, no ano, non sei se foi 2015 ou 16, organizáramos algún intercambio entre o persoal da Ara Norte e da Arasul. Bueno, xa temos algo de experiencia neste tipo de transferencia, né? De coñecimentos entre aras. Entón, estamos neste ano estamos niso. E acho que pode ser bastante interesante, né? Ver a capacidade que temos con o apoio da Arasul para conseguir replicar isto noutras áreas. Que é a idea básica do proxecto, né? Un dos pilares do proxecto é este, né? Replicar o que facemos na Arasul en outras áreas. Isto vai levar tempo, pero creo que é un bom modelo para continuar.
Lisette, como valorades o modelo de cooperación entre Augas de Galicia e os seus parceiros en Mozambique?
Bom, dizer que foi mais-valia, tem sido mais-valia, porque tem vindo a trazer novas inovações, principalmente relacionado com os modelos que têm vindo a surgir. Isto é mais-valia e tendo em conta que trabalhamos numa área que estava minimamente esquecida, nós estávamos mais concentrados em cheias e quando aparece a seca, a Águas da Galiza aproxima-se de nós para trabalharmos em seca. Então, isto foi mais-valia. Neste momento, a Arasul é a única área que está a trabalhar diretamente com a seca. Então, isso é mais-valia. Eu considero isto uma atividade muito positiva, porque ajudou-nos a estruturar melhor a componente seca que nós não tínhamos. E com este manual de procedimentos, será fácil dar conta desta atividade, porque no manual de procedimentos vem a explicar quais são os procedimentos se, no caso, houver uma seca, como é que nós devemos atuar. Tá, isto foi um ponto muito positivo. Portanto, dizer que a atividade de seca, neste momento, está apto para trabalhar. Muito obrigada.
Sim, isto que comenta o Lisette é muito interessante, né? Porque normalmente, né, as secas são geridas desde um ponto de vista reativo, né? Quando acontece a seca, é quando a xente comeza a pensar nela, né? E nós agora o que estamos intentando traballar con Arasul é que se é unha xestión proactiva, né? Que con o tempo basada na planificación, basada ao mellor no enfoque dos tres pilares, que pode ser isto de monitoría alerta temprana, análisis do impacto e vulnerabilidade. E, bueno, este é un esquema que poida replicar iso, pues, ter en conta a preparação, a resposta e a mitigação tamén, né? Traballar con un pouco de perspectiva de proactiva en lugar de reactiva, né? Eso, pues, en cuanto a filosofía, xa o comentaba un pouco antes, né? A idea é eso, pues, estar cerca do parceiro local, que eles sexan os protagonistas, que sexan autónomos ao final en todos os desenvolvementos que nos que estamos a apoiar, né? No programa. Isto, xa históricamente foi así e vamos a continuar deste xeito nesta nova etapa con Enxeñería Sen Fronteiras, que tradicionalmente iso, pues, tos, a filosofía de Enxeñería Sen Fronteiras entronca moi ben co traballo que históricamente se está a realizar en Mozambique.
Moi ben, pois non temos máis preguntas. Non sei se vos quedou algo por comentar.
Eu queria agradecer por esta oportunidade. São oportunidades únicas de mostrar em que área que temos vindo a trabalhar. Como sabe, Mozambique tem tido grandes desafios no âmbito de gestão de recursos, tanto para a gestão de seca como para a gestão de cheia, tendo em conta esses eventos extremos. Como podem ver, ontem esteve a chover a cidade de Maputo, uma coisa que não acontecia alguns anos atrás. A chuva geralmente finalizava em fevereiro, agora estamos a ter chuvas, até julho estamos a ter chuvas, então isto mostra que realmente tem havido um impacto de mudanças climáticas. Então, isto para mostrar que temos muitos desafios pela frente, para além de só seca ou cheia, temos outros desafios, que é mesmo incluindo a alocação de água. Portanto, tendo seca, temos dificuldades da alocação de água, tendo cheia, temos dificuldades também da alocação de água. E Moçambique, estando a jusante, tem grandes desafios. Eu queria agradecer esta oportunidade de estar a divulgar o que é Arasul e o que é que Arasul tem feito. Muito obrigada.
Antes de nos despedir, gostaria tamén destacar o grande traballo que está a facer, a importancia de Lisset neste proxecto, no? E na historia de Cooperação de Águas de Galicia, agora con Enxeñería Sen Fronteiras, con a Universidade, en Mozambique, né? Unha persoa que a referencia que nos temos lá, que leva moito tempo a colaborar con nós dun xeito moito bon, sempre con boa vontade e disponibilidade, con grande capacidade de traballo, né? En diferentes etapas, con diferentes proxectos, ela sempre está aí a traballar para o ben desta cooperação con a Galicia, e creo que é importante tamén reconhecer a labor de Lisette. Moito obrigado de toda a xente, Lisette, desde aquí de Galicia, pelo seu traballo.
Moito obrigada a todos.
Moitas grazas, Lisette e Víctor, por achegarnos a este proxecto. Esperamos, a partir de agora, dende Enxeñería Sen Fronteiras poder apoiar para formar alianzas coa sociedade civil galega. Ata aquí, un programa máis de un tema de SF. Como sempre, animamos aos grupos de SF a participar neste proxecto mensual. Lembrade que tedes máis información sobre SF Galicia na nosa web galicia.isf.es. Gustaríanos moito se interactúas connosco nas redes sociais Twitter e Instagram, e sobre todo se nos segues na nosa canle de Telegram. Podes atoparnos en todas como ESF Galicia en mayúsculas. Ah, e se te apetece unha participación máis activa, en info@galicia.isf.es daránche opcións para facer voluntariado adaptado ás túas circunstancias, aínda que esteas lonxe.
Ata o mes que ven.
Ya sabes, despacio, vocalizando.